E Notícias Agrícolas está de volta com a sua programação nesta segunda-feira, dia 30 de dezembro. Segunda-feira de preços em alta para a soja na Bolsa de Chicago. O mercado trabalhou durante todo o dia em campo positivo, testou bons ganhos ali, inclusive os melhores aí das últimas semanas, e vai terminando o dia com bons patamares de preços ali acima de 9,30, 9,50 entre os principais contratos. Para a gente entender o que motivou esse avanço das cotações no início da semana, a gente conversa agora com a consultora de mercado, Andréia Cordeiro, que já nos faz companhia na tarde de hoje. Andréia, muito boa tarde para você, seja bem-vinda.
E sempre.
Para nós é um prazer também. Andréia, fechamos aí o dia com bons ganhos para a soja no mercado internacional. É um acumulado de boas notícias, talvez, que motivou esse avanço dos preços?
Eu diria que um misto de boas notícias com uma pitada aí de especulação, né?
Certo.
Assim como a gente sabe, falar sobre guerra comercial acaba cansando, né? Irritando um pouquinho a paciência de todos nós, mas há especulações sobre a guerra comercial, sobre a assinatura desse acordo fase 1, ela está muito presente, né? No começo do mês, a gente teve uma situação de anúncio de que se chegou uma finalização, né? E nós não tivemos nada oficialmente por escrito. Então, o mercado, num período desse de final de ano, aonde muitos investidores estão ausentes, aonde o volume de negócio é pequeno, bastam poucas informações para movimentar ou muito para cima ou muito para baixo. Então, nós temos um mercado muito perigoso. Mas, além da guerra comercial, da expectativa desse acordo, que falaram que seria ainda esse final de ano, já jogaram para o comecinho, mais para daqui a alguns dias, a gente tem um mercado muito alvoroçado hoje com um reporte das agências internacionais de que a China teria autorizado, teria aprovado uma variedade de grão de soja, né, transgênico dos Estados Unidos. Então, isso acabou animando muito o mercado. E assim, a notícia não veio sozinha, ela veio com um complemento de que os chineses teriam renovado mais 10 variedades, né, que já estavam aprovadas. Então, isso acabou sendo um aspecto positivo. Com essa expectativa da assinatura do acordo da fase 1, o mercado está se perguntando qual é o próximo momento que a China vai entrar pesado no mercado, porque existe essa expectativa. O Trump alimenta nas redes sociais de que a China vem para o mercado para comprar um volume. Será? Não sabemos, mas com esse reporte de uma nova uma nova variedade sendo aprovada, aumentam essas expectativas.
André, a gente pode dizer que essa notícia, essa aprovação dessa nova variedade de soja transgênica pelos chineses, né, uma variedade americana, ela acaba também soando como um gesto ali de boa vontade dos chineses em avançar nas suas negociações com os americanos?
Certamente. Nós temos que imaginar que os chineses, ninguém conhece de fato o teor do que foi acertado nessa fase 1. Sabemos que, entre outros, estão os agrícolas. Então, o mercado fica muito muito curioso, né, a respeito do que o que está por vir. Alguns especulam que a China vem para o mercado para comprar carne dos Estados Unidos, num momento de peste suína africana, né? Dizimando os rebanhos de suínos deles. Mas existe um coro, uma parte de analistas do mercado dizendo que não, que China vem para trigo, que China vem para milho, que China vem para soja. Então, são as especulações naturais do mercado, mas certamente uma sinalização de um bom acordo. A China, imagino que esteja evoluindo as suas tratativas com os Estados Unidos, mas também mantém o mercado sul-americano muito aberto.
Agora, quando você fala do mercado sul-americano, me chama a atenção também da questão da Argentina e o recente aumento das retenções e toda a polêmica que está em torno desse assunto. Eu vejo, eu estou aqui com um site argentino aberto, eles fizeram um tratoraço, né, contra o aumento das retenções, e agora uma coisa que eles chamaram de caminhonetaço. Realmente, muitos produtores, né, nessa mobilização contra esse aumento. Tudo isso também está no radar dos traders, Andréia. A Argentina parece um mercado mais distante, ao passo que essas retenções são efetivamente elevadas?
Eu acho que os fundos de investimentos, investidores, eles estão acompanhando muito de perto. Tanto é que quando saiu isso no final de semana passado, que os produtores foram aos campos, passaram trator, gradearam suas lavouras, estão se movimentando,
Sim.
o mercado chegou até a reagir. No entanto, existe aquela informação de mercado que os produtores estão tentando conversar com o governo. Eu acho um pouco difícil, né? Até mesmo pelo viés desse governo, que é uma cópia, melhorada ou piorada, não sei, lá da Cristina, né, Kirchner. A gente imagina que as retenções vão subir mesmo. Isso só favorece o Brasil neste primeiro momento, antes de um acordo ser selado com os Estados Unidos, porque a China está comprando soja brasileira, né? Até esses últimos dias, a China tem estado bem presente no mercado. Então, como eu disse antes, a China ela sinaliza a política da boa vizinhança, cedendo em alguns pontos, como esse, né? Aprovando uma nova variedade, mas ela continua acompanhando o mercado sul-americano. E nesse momento, o argentino não vai vender. Ele não
Sim.
vende soja, ele já vendeu uma parte, ele prefere passar a tratora, deixar as retenções com o governo, que ele diz que seria o lucro dele. E isso tudo acaba dando, nesse momento de poucos contratos sendo negociados, uma volatilidade maior, Carol.
Certo. Andréia, também na América do Sul começa a chamar mais atenção a questão climática, né? Nós temos aí uma onda de calor bastante severa nesse momento e antes até de entrar no ar, a gente falava sobre a questão do Rio Grande do Sul e alguns outros pontos de produção do país que sofrem com essa falta de chuvas e temperaturas muito elevadas. Isso também pode ajudar a movimentar um pouco mais as cotações na Bolsa de Chicago?
Eu acredito que sim, porque até hoje eu recebi várias ligações e alguns áudios de americanos, produtores ou consultores realmente querendo saber se eram verídicos, né? Verídicas as fotos que eles estavam recebendo de lavouras de milho, de soja, tinha até lavoura de tabaco, né? No Rio Grande do Sul. Então, com o efeito da globalização, a gente tem muito isso. E se você olhar o que nós temos hoje, nós realmente temos bolsões de seca no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina. Você muito bem pontuou quando a gente estava fora, né? Tocantins, Bahia. Então, é uma safra que foi plantada, atrasada. E é uma safra que precisa ser muito bem acompanhada. Ela não permite erros, né? E não permite uma adversidade climática. Se você olhar os mapas das previsões dos próximos 7 dias, você percebe que as chuvas da Argentina, uma parte grande do Paraguai, o sul do Brasil e uma grande parte do Mato Grosso do Sul contam com acumulados de 20 a 30 milímetros, o que é pouco para uma temperatura tão elevada e numa janela de 7 a 8 dias.
Inclusive, Andréia, onde havia necessidade de replantio, não pôde ser feito justamente em função desses baixíssimos níveis de umidade. Não vale a pena um produtor plantar novamente nessa condição e correndo o risco de perder mais uma vez, né?
Correto. É um ano de um custo muito elevado para o agro brasileiro. O custo do plantio para o produtor é altíssimo. Nós tivemos uma grande variação cambial no momento da compra dos insumos, e existe uma expectativa, em tudo dando certo no Brasil, de dar continuidade do recuo do dólar. Então, o produtor brasileiro, as famílias produtoras, né, produtores e produtoras, acabam tendo uma redobrada cautela aí com relação ao manejo, né, o que fazer, se replantam, se não replantam.
Andréia, como é que você vê a gente terminando 2019 para os preços da soja no mercado internacional? Talvez melhor do que imaginávamos, porque tivemos mais um ano onde a guerra comercial foi o foco central das cotações ou dos negociadores no mercado internacional. E nós vimos que desde do anúncio oficial por parte de ambos, né, tanto China quanto Estados Unidos, dessa fase 1 do acordo, as coisas começaram a mudar e o mercado engatou realmente. Mesmo que ainda timidamente, boas altas. Como é que você vê a gente terminando esse ano para os preços da soja lá em Chicago?
Primeiro, eu vejo preços no mercado interno bastante diferenciados. O produtor brasileiro acabou sabendo aproveitar bons momentos, ele termina essa safra com um bom resultado, né? Uma boa performance de venda. A preocupação, como eu digo, é a próxima safra. Nós terminamos 2018 com soja valendo sub 9 dólares, valia algo como 8,75 no contrato presente. Terminamos esse ano com a soja valendo algo como 9,50. Ano passado terminamos o período, o exercício do ano com o dólar na faixa de 3,85 a 13,90 e terminamos agora o dólar nessa casa de 4,02. Então, tivemos boas oportunidades, mesmo com as expectativas de guerra comercial chegando ao fim, podendo chegar ao fim, e China e Estados Unidos se entendendo, o mercado brasileiro acabou aproveitando esses momentos. E claro que a gente torce, como brasileiro, que esse acordo demore um pouco para sair, porque os olhos da China continuariam voltados para o nosso mercado e a Argentina não venderiam, né? Não venderia nesse momento. Mas eu acredito que, mesmo que os Estados Unidos e China entrem num acordo na fase 1, o mercado até pode fazer uma grande reação nos preços, mas existem outros acordos e colocar a perder o que já foi negociado seria muito fácil em você imaginar que o Trump tem pensamentos muito divergentes e muito inconstante. Então, não acredito que seria o caos num primeiro momento esse acordo.
Tá. Andréia, como é que você espera a gente começar 2020 para o mercado brasileiro de soja? A gente teve, como você falou, né, excelente performance por parte dos produtores aí para comercializar a sua safra 2018-19. Ele, inclusive, já vendeu uma parte considerável da nova safra, né, aproveitando justamente esses níveis de Chicago e dólar que você acabou de destacar. Quais são suas perspectivas para esse mercado para o ano que vem?
Eu acredito que a indústria brasileira vai ter grande papel nesse nosso mercado. E acredito que o Brasil está buscando novos mercados. Nós temos, inclusive, uma grande janela aberta, né, com relação à carne brasileira. Então, acredito sim, embora num primeiro momento, se realmente o acordo chegar a ser finalizado nos níveis, em todas as fases, teríamos um impacto um pouco maior, né? A China certamente se voltaria aos Estados Unidos para cumprir algumas metas, mas não podemos esquecer que a população mundial cresce, né? A FAO fala aí em 9 milhões, 9 bilhões de pessoas vivendo em 2050, que é logo ali, né? São
Sim.
30 anos. Então, nós temos que produzir. Num primeiro momento, as coisas se acomodam, mas o Brasil está buscando o mercado, sim. O mercado da carne, o mercado europeu é um mercado muito importante. A Europa importa de grãos algo como 15 milhões de toneladas, o Sudeste da Ásia, outros 5, 6 milhões de toneladas. Então, não devemos perder mercado. Se eventualmente, num primeiro momento, a China realmente desacelerar no Brasil, o Brasil vai conseguir repor com competitividade em outros destinos. Mas precisamos fazer o nosso papel. Ano passado, eu estive 4 meses depois do início da guerra comercial nos Estados Unidos, e a Associação dos Produtores de Iowa já tinha ido à Europa para abrir mercado, para tentar
Certo.
realocar uma parte da sua demanda, né, da sua oferta, me desculpa, para um mercado diferente. E o Brasil precisa, sim, continuar olhando novos mercados, abrindo, mantendo novos mercados, e a indústria brasileira sendo mais eficiente. O Brasil, quem sabe, melhorar seu ranking como exportador de farelo de soja.
Maravilha. Andréia, aproveito para te agradecer muito pela parceria mais uma vez em 2019, pelas informações que você compartilhou conosco. E certamente os próximos anos e 2020 não vai ser diferente. Você vai estar conosco para a gente continuar informando sempre muito bem e pontualmente os produtores do Brasil. Agradeço mais uma vez e desejo um 2020 excelente para você.
Eu que agradeço, agradeço sempre você, Carol, e ao Daniel, a toda a equipe, a Paula, e que seja um 2020 maravilhoso para todos os brasileiros, se você me permitir,
À
né?
vontade.
E acredito que teremos grandes oportunidades e eu estou aqui para o que vocês precisarem. Estamos juntas.
Isso mesmo, e nós aqui para o que você precisar também. Mais uma vez te agradeço pelo carinho de sempre, pela parceria, como eu já disse, e até a próxima.
Até a próxima.
Um abraço, Andréia. Até mais.
Outro. Até.
Conosco então a consultora de mercado Andréia Cordeiro, trazendo as informações não só sobre o andamento das cotações nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago, mas também já as suas perspectivas para o início de 2020, para o ano de uma forma geral, e mais uma vez boas perspectivas para esse mercado, né? Não só a Andréia, mas outros analistas já têm trazido esse horizonte muito positivo para o mercado brasileiro de soja no próximo ano. Nós temos aí não só uma demanda intensa na exportação, a abertura de novos mercados, mas internamente o consumo aumentando. Nós temos o setor do biodiesel, nós temos o setor de farelo, de soja, trazendo essa demanda por carnes também bastante presente. Então, teremos um 2020 aí certamente bastante positivo para esse setor, para a cadeia produtiva e para o complexo de uma forma geral. Vamos ver como ficaram as cotações nessa segunda-feira? Números na tela para você, Bolsa de Chicago, neste 30 de dezembro. O janeiro fechou com 9 dólares e 39 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de alta. O março, 9 dólares e 52, 11 pontos de ganho, mesma alta para o maio, que fecha com 9 dólares e 66. O julho fica com 9 dólares e 77, com alta de 10 pontos mais 75. Passando para os preços do milho agora. Milho fecha com leves baixas nessa segunda-feira. O março, 3,88, 1,5 de queda. O maio, 3 dólares e 95, caindo 1 ponto mais 75. O julho, 4 dólares e 1 cento por bushel, queda de 1,5. E o setembro, 4 dólares e 1, também caindo 1 ponto mais 25. Concluindo com os números do trigo, o trigo fecha a sessão desta segunda-feira em campo misto, na Bolsa de Chicago. O março, 5 dólares e 55 centos por bushel, queda de 0,75. Para o maio, 5,58, baixa de 0,25. No julho, 5 dólares e 60, alta de 0,25. E o setembro, 5 dólares com 65 centos, alta de meio ponto. A gente fica por aqui com esse boletim do mercado da soja e eu me despeço nesse canal somente com vocês nesse ano de 2019. Agradeço pela audiência, pela parceria e em 2020 estaremos juntos novamente por mais um ano, com certeza, para trazer boas notícias. Agora a gente segue com a nossa programação e já já o João Batista Olive assume a bancada para dar continuidade, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Feliz ano novo e até o ano que vem.